Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do café. Eu vou conversar com o diretor executivo da MM Cafés, Marcos Magalhães. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo.
Obrigado, prazer sempre estar aqui no Notícias Agrícolas, levando informação aí a quem precisa nesse mercado volátil do jeito que está, né? Não tem jeito.
Marcos, vamos lá, né? Antes da gente falar um pouquinho dessa questão dos preços, que não vai ter como fugir, vamos falar um pouquinho então como está o andamento dos trabalhos da colheita aqui no Brasil, né? A gente sabe que aí ela vem pressionando bastante o mercado futuro também, né? Muita movimentação em cima do avanço desse trabalho aí, em cima da expectativa dessa nova safra, né? Como que você está avaliando todo esse cenário?
Olha só, na realidade, assim, o Conilon ele tem uma dinâmica diferente do Arábica, né? A gente inicia os nossos trabalhos de colheita antecipadamente e, por tabela, termina também de forma antecipada. Eu acredito que, no mais tardar, uns 15, 20 dias no máximo, a gente pode estar praticamente com as colheitas concluídas de forma macro na região produtora da Bahia, do Espírito Santo, de Rondônia, ficando para trás alguns, como diz o outro, alguns gatos pingados, mas o grosso do café, eu acho que dentro de 15, 20 dias já está todo ele colhido e já em processo de armazenagem nas tulhas, nas cooperativas e nos armazéns.
E com relação de fato à qualidade, né, Marcos? Muito se fala aí de fato que a nossa safra brasileira do Conilon está muito melhor que a com a Arábica, né? Devido aí mesmo a essa de clima diverso que tivemos no final do ano passado e o veranico desse início do ano, mas são áreas aí mais irrigadas, de fato, que sofreram um pouco menos, né, com esses impactos climáticos. Como que você avalia essa situação da qualidade dessa safra brasileira também e também estimativa de uma boa safra aí de outros países produtores, né? Como que deve ser então a produção de 2025 do Robusta de forma geral?
Olha só, realmente a safra do Conilon, não só no Espírito Santo, mas na Bahia e em Rondônia, surpreendeu de forma positiva, né? O café rendeu no secador, o café ficou pesado, realmente teve muito café no pé e uma surpresa para muitos produtores de que realmente a safra cresceu acima do que era esperado. Nós já tínhamos uma expectativa de uma safra boa, mas no rendimento do café, essa expectativa foi majorada e realmente a safra do Conilon é muito boa. Então a gente tem aí café com qualidade, com volume de Conilon a ser ofertado ao mercado, dentro de um cenário também onde a gente acredita, e o mercado acredita, que as safras do Vietnã e da Indonésia esse ano devem voltar também à sua normalidade, já que não há relatos de problemas climáticos nem aqui nem lá, em regiões produtoras de robusta lá fora e, no caso específico, do Conilon no mercado interno. No Arábica, as colheitas não avançam com tanta velocidade, não se tem tanta mecanização como se tem agora no Conilon. Você tem regiões mais morradas, né? Regiões onde o avanço dos trabalhos não é tão consistente. E nós também estamos colhendo uma safra do Arábica esse ano, assim, menor do que as expectativas que eram para ser colhidas, né? Então, realmente, a gente tem um problema no Arábica esse ano e temos um problema, assim, não um problema, né? Nós temos uma safra boa do Conilon, fazendo esse contraponto. Robusto e Conilon, 2025 interessante e 25 para Arábica muito traumático. Este é o cenário que a gente tem pela frente, diferentemente do que foi o cenário de 2023 e 2024, onde a gente teve problema de safra na Indonésia, no Vietnã, quebra de safra no Espírito Santo ano passado, que culminou naquele processo de alta que nós presenciamos nos últimos 12, 14 meses. E agora, como houve uma inversão desse cenário, houve um desmonte dessas posições que alicerçaram as altas passadas. E agora realmente o cenário é diferente e a gente tem que se acostumar com ele dentro desse novo normal do robusta lá fora e do nosso Conilon aqui dentro, que é safras interessantes, tanto no Brasil quanto no Vietnã, quanto na Indonésia.
E como que fica esse cenário da questão da competitividade, né? Pensando então que os outros países produtores também vão trazer aí uma boa variedade, uma boa safra, como que fica a questão do cenário do robusta brasileiro, né? Frente aí, de fato, a gente tem uma safra menor do Arábica, né? Como que você avalia então aí a saída mesmo aí dessa variedade para esse ano?
Olha só, a grande verdade foi que eu acabei de dizer. Assim, para a gente entender o porquê da baixa, a gente tem que entender o porquê que subiu, para a gente poder ter massa crítica para avaliar os dois momentos que nós passamos, o passado e o presente. O passado foi o quê? Como já disse, Quebra de safra de Vietnã, de Indonésia, problema no canal de Suez em função de guerras no Oriente Médio, quebra de safra do Conilon ano passado no Espírito Santo e na Bahia. Então o mercado deu aquela embicada. Atualmente o cenário inverteu, porque nós temos uma previsibilidade de safras mais ou menos equacionadas na Indonésia e no Vietnã. Os problemas no Oriente Médio não acabaram, mas diminuíram muito a temperatura da água, o canal de Suez flui. Internamente, a gente teve um cenário positivo para o Conilon em todos os três estados produtores, então realmente esse mercado vinha indicando uma baixa, mas assim tendenciou muito forte esse movimento nos últimos 2, 3 meses, em função de alguns fatores. Primeiro, que há muito tempo não se via aqui no Espírito Santo um maio e um junho tão chuvoso como nós tivemos. Então, as lavouras estão saudáveis. Então, feliz ou infelizmente, é o cenário. Então, a galera já começa a fazer conta olhando o futuro. Se vai acontecer alguma coisa no futuro, eu não sei, porque o futuro a Deus pertence. Mas que as pessoas já começam a colocar na conta o futuro de uma possibilidade de uma safra interessante no ano que vem, isso é fato. E quando coloca isso na conta, os preços começam a se alinhar a essas situações. Para complicar isso tudo, nós ainda tivemos em 2025 a variável Trump, né, que nós tivemos nos últimos 90 dias, os rompantes tarifários, que lá atrás ele falou que ia tarifar todo mundo, o Vietnã, o Brasil, aquela confusão toda. Aí todo mundo ficou assim meio indeciso no que pensar e agir, porque se tarifa, o café chega mais caro nos Estados Unidos, e se chega mais caro, será que o americano vai ter condição de continuar consumindo café? Aí isso foi caindo por terra, foi sendo precificado, mas assim, nas últimas 24 horas, o Trump voltou falando que vai voltar a tarifar todo mundo que esteja em linha com os BRICS, e o Brasil é um deles. Então, assim, a gente fica nesse sobressalto diário sem saber para onde vai, é um susto a cada dia. Mas a realidade que nós temos hoje é que o mercado, no contexto internacional, já começa a precificar esse cenário, entre aspas, de tranquilidade de abastecimento em 25 do Robusta lá fora e do Conilon aqui dentro, e olhando o mercado de clima, né? Eu tenho falado para amigos, o único fator que faz com que o mercado perca o sono nesse exato momento é frente fria. Vem uma frente fria, vem um vento gelado, tem possibilidade de geado, o mercado sobe outra vez e fica naquela ansiedade. O frio abaixa, não tem mais chance, o mercado realiza. Só vê hoje. Hoje nós começamos o dia negativo, ficamos inalterado, a chance de frio diminuiu, caiu 1.100 pontos, e nós ainda tivemos o Trump falando em voltar a tarifar países do BRICS como o Brasil. Ou seja, realmente a situação não é muito simples. O mercado tem um cenário desafiador pela frente e tem também, assim, produções interessantes. E com um detalhe, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se nós analisarmos que a safra já foi praticamente colhida, com mais 15, 20 dias já liquida a operação, a pergunta que fica, que estão sendo feitas essa pergunta aos operadores do mercado, é assim: quanto da safra foi comercializada? É uma pergunta muito interessante, porque a gente vai ter que entender assim, quanto de café vai ser carregado durante o segundo semestre na mão dos produtores, com possibilidade de Vietnã e Indonésia chegando, e ano que vem uma safra boa. Então, realmente, são perguntas muito complexas que têm que ser respondidas para a gente poder definir o mercado daqui para frente.
E com relação também nesse ponto, né, vivendo essas fortes emoções, nós temos também a grande preocupação com os nossos estoques, né, Marcos, que é outra coisa que traz aí a preocupação, porque a demanda ainda não mostrou aí uma queda, né, ela vem se mostrando resiliente, nós também temos as nossas exportações. Então, como que você avalia também essa questão aí, o quanto também o peso desses estoques quase zerados ou estoques de passagens aí críticos, né, podem também movimentar ainda mais aí esse mercado futuro?
Olha só, é uma coisa que tem que ser analisada, né? Porque assim, o Brasil ano passado embarcou volumes recordes, né? Muito mais do que 50 milhões de sacas de café. Então nós transferimos estoques que nós tínhamos aqui dentro de safra e de estoques passados a portos consumidores. Então, realmente, nós entramos no ano safra com estoques na maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil, baixíssimos. Mas, por outro lado, nós criamos um colchão de café lá fora que dá margem ao comprador ter tranquilidade na hora de comprar, porque ele já tem o estoque lá fora comprado. Inclusive, assim, esse última semana tivemos o Coffee Dinner lá em São Paulo, né? Eu não pude estar presente, mas acompanhei de longe, né? Que tive muitas agendas aqui no Espírito Santo. Mas foi dito lá por um grande operador que o mundo precisará de duas safras para recompor os estoques globais de café, a exemplo do que já foram. E duas safras é muito tempo, tem muita coisa para acontecer. Ou seja, pelas entrelinhas, a gente deixa assim, a percepção de que, apesar de nós estarmos navegando, entre aspas, num mar mais ou menos tranquilo, tem muita coisa por acontecer ainda. Eu acho que é cedo para a gente precificar o caos. Eu acho que a gente tem que ter muita resiliência e muita calma na hora de enfrentar essas turbulências que o mercado cafeeiro vem falando, porque existem algumas verdades e algumas premissas. Ou seja, a safra é boa? É boa. Mas você tem consumo global crescendo? Tem um consumo global na pior dos mundos, se mantendo e com China entrando no jogo. Ou seja, você tem demandas que vão continuar a serem feitas, e bem ou mal o futuro a Deus pertence. Então eu acho que, apesar das quedas que nós estamos presenciando nos mercados internacionais, eu acho que ainda é cedo para a gente profetizar o caos. Eu acho que a gente tem muita coisa para acontecer pela frente, mas o produtor tem que ficar ligado, tem que aproveitar as oportunidades, tem que saber quanto custa a sua lavoura e arbitrar um preço e ir girando a roda. Ou seja, também sentar em cima do café e falar que eu não saio daqui a preço nenhum também é muito arriscado nesse momento de grandes incertezas e de grandes volatilidades. Eu acho que o momento é muito mais de cautela, de conservadorismo, mas não de apavoramento. Mas a gente tem que acompanhar isso muito de perto para não perder boas oportunidades de fazer negócio.
Aí, Marcos, para a gente caminhando para o fim da nossa conversa, você comentou de fato aí que tem uma expectativa muito boa de uma boa safra, né, aí para o próximo ano, né? Como que está de fato a seriedade das lavouras? O que que vocês vêm percebendo aí, finalizando esse trabalho de colheita? O que que tem ficado aí? O que que essas lavouras têm mostrado de fato de potencial?
Olha só, a gente tem que te responder de duas etapas, né? No caso do Conilon, a gente tem lavouras boas, a gente teve um regime de chuva até agora muito interessante, e temos um produtor que estava muito capitalizado até então e que adubou muito bem as suas lavouras. E nós ainda temos no Conilon, assim, muitas áreas que foram plantadas novas nos últimos 12, 24 meses, que entrarão em produção já em 26 e 27. Então, realmente, a safra do ano que vem do Conilon no Brasil pode ser bem interessante. No caso do Arábica, a gente vai depender muito do clima em Minas Gerais. A gente tem que lembrar que essa safra em Minas Gerais é pequena, fruto de uma seca muito forte que nós tivemos ano passado. Vamos lembrar que tivemos regiões em Minas Gerais ano passado que ficaram 120, 150, 180 dias sem chuva. E já há hoje em Minas Gerais regiões, principalmente no Triângulo e no Cerrado Mineiro, que já estão aí há 70, 80 dias sem chuva. Onde tem chovido é no leste de Minas e no sul de Minas. Então, assim, a safra do Arábica do ano que vem, tudo indica que vai ser interessante pela própria bianualidade. Porém, nós temos que acompanhar ainda muito de perto o avanço do clima nessas regiões produtoras para ver se valida ou não a chuva em algum momento para a gente validar floradas e, por tabela, uma safra do ano que vem. Ou seja, temos muita coisa por acontecer pela frente, precisamos torcer para que chova em Minas Gerais, para que a gente não tenha no ano que vem mais uma safra complicada do Arábica no Brasil, porque vai ser bem complicado. Mas se tudo correr bem, se não houver geada, se a seca for embora, se chover, olha quanto se eu estou falando, se tudo acontecer, a safra do ano que vem pode ser maior do que a atual colhida, sem medo de errar. Isso é fato. Agora, o quanto vai ser isso vai depender desse monte de sis que eu falei, se chover, se não tiver geada e se tiver realmente um clima que vai ajudar as coisas todas. Mas mesmo que a safra do ano que vem seja boa, e mesmo que essa colhida seja boa como está sendo do Conilon, em nenhum dos dois cenários a gente consegue recompor os estoques, tanto no Brasil quanto lá fora, de forma rápida, porque nós já transferimos o que tínhamos de gordura e agora nós ficamos da mão para a boca. Ou seja, comprou, produziu, vendeu e abasteceu o mercado. É isso. O mercado é de desafios, o mercado é de ter tranquilidade, resiliência e não de apavorar, porque eu acho que ainda é prematuro se apregoar ao caos para o negócio café.
Marcos, para a gente finalizar, né? Você já deu várias dicas aí para o produtor, mas só para a gente firmar mesmo, deixar claro aqui. Com certeza a gente tem aí muito CIS, como você comentou aí, para precificar esse mercado futuro, né? Mas ele está em queda e vem aí trazendo uma pressão em cima dessa produção, em cima dos produtores para possíveis negociações. Como que fica então aí a sua avaliação para esse produtor? Como que ele deve olhar para essa precificação futura? O que que pode mesmo aí fazer para melhorar de fato a entrada dessa safra e a negociação dessa safra?
Olha, assim, a primeira coisa que o produtor tem que saber, e que tem que saber mesmo, é quanto custa a sua lavoura, qual é o seu custo, para ele poder arbitrar qual é a sua margem que você quer trabalhar e realmente colocar preço nela. Então, todo esse processo de decisão ou não de venda, ele começa por um conhecimento fidedigno de quanto custa a sua lavoura. E, logicamente, não perder boas oportunidades, que eu sempre falo assim, nesse momento adverso que a gente vive do mercado, não tem como a gente olhar para trás e dizer, ah, o mercado já foi e eu não vendi. Esquece. O que passou, passou. Então, daqui para frente é um outro cenário. Daqui para frente a gente tem que entender assim, a diferença entre o que eu estou produzindo e o mercado tem uma margem positiva? Tem. Essa margem pode ser de 10, de 20, de 30, de 100, de 300 ou de 500, mas ela é positiva. E se ela for positiva, dilui risco, põe dinheiro no bolso e toca o barco para frente, porque eu não acredito, sinceramente falando, pelos desafios que nós temos pela frente, que o mercado possa voltar aos topos históricos presenciados em passado recente. Se a gente conseguir continuar nesse mais ou menos nesse nível que nós estamos aí, com a margem de erro um pouco para lá, um pouco para cá, dentro destes desafios que nós temos pela frente e possibilidade de uma safra boa no que vem, eu acho que tem que ser considerado, pelo menos por enquanto, um sucesso. Diluam o risco, saibam quanto custa a sua mercadoria. E é isso, vamos para o jogo, porque tem muita coisa para jogar ainda.
Maravilha, Marcos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, porque, como a gente falou, né, assunto não falta e a gente tem muito CIS ainda para comentar.
Assunto não falta, e falar são poucos que falam no Brasil de café, que tem coragem de colocar carinho assim
Verdade.
e falar o que acha. É um negócio bacana, mas tem que levar informação para o povo, não tem
Com
jeito. Informação é
certeza.
que move o mundo. Estamos à disposição.
Muito obrigada, Marcos. Uma boa semana.
Um
Até a
abraço.
próxima. Outro.
Fica com Deus.
Bom, é isso, né? Como o Marcos mesmo falou, é a gente ter cautela e seguir acompanhando aí, né, os próximos dias, os próximos passos, né, para em cima dessa precificação aí do café. A entrada da nossa nova safra, né, brasileira, deve trazer aí uma certa estabilização dos preços, aí um novo cenário, aí uma visão, vamos dizer assim, mais clara, né, do que vem pela frente, né? E claro, te convido a sempre acompanhar aqui com a gente para ficar sempre muito bem atualizado. Obrigada pela sua atenção até aqui, eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.